uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa noite, aqui é o Wagner Borges falando, estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Eu abri o programa com essa bonita música da banda alemã de rock progressivo, Eloy, uma banda que vem desde a década de 70 e até hoje está em atividade. E esse é um CD do ano de 1981, chama-se Planets. E essa música é a sexta faixa do disco, chama-se At the Gates of Dawn. É muito bonita essa parte instrumental. O disco é de rock progressivo, mas ele tem duas músicas instrumentais. Essa que eu passei é a sexta faixa do disco. Vou repetir. Eloy é o nome da banda. O nome do CD, Planets. Bom, temos aqui na parte técnica hoje o nosso amigo Tomás. Finalmente encontro o Tomás fazendo o programa, porque nas últimas semanas era o Lucas, era o Tasso, antes do Evaldo sair de férias era o Evaldo. Já tem uns 2 meses que eu não faço programa com você, né, ô Tomás? Por quê? Porque você está sempre de folga, né? Você está sempre com uma licença prêmio. Essa licença prêmio, segundo as más línguas, foi para você fazer um tratamento, né? Porque segundo as más línguas, você andava meio fraco, meio para baixo. E aí foi fazer um tratamento para ver se levantava o astral. Eu só não entendi por que que o médico, em vez de passar um antidepressivo, te passou Viagra. Isso que eu não, realmente não entendi. Não era para levantar o astral? Bom, temos aqui novamente no programa a nossa amiga Maísa Intelizano, que já esteve aqui no programa o mês passado, falando sobre mediunidade, como também já havia estado no ano passado, por 2 vezes até, falando também sobre mediunidade. E na última vez em que ela esteve aqui, eu combinei de que ela viria novamente no mês seguinte para responder perguntas ao vivo e aproveitar a experiência dela. Então, como nós já falamos bastante sobre mediunidade nos programas anteriores com ela, nós vamos falar hoje de uma outra área em que ela trabalha, que é a área de TVP, Terapia de Vidas Passadas, a pesquisa sobre reencarnação, os desbloqueios de traumas que são oriundos do passado, seja da infância dessa mesma vida ou de vidas anteriores que nós não lembramos, mas sofremos os efeitos, as repercussões de coisas antigas que não estão bem resolvidas dentro de nós. E eu trouxe a Maísa hoje para a gente bater um papo sobre isso e nós vamos deixar os telefones abertos. Desde já, eu vou começar a conversa com a Maísa e vocês vão já ligando e perguntando, aproveitando a presença dela. Apenas um detalhe, procurem perguntar sobre o tema que está sendo ventilado hoje, tá? Não dá para interpretar um sonho, não dá para dar uma consulta no ar, não. Aqui é um trabalho mais de esclarecimento com a informação, que a proposta do programa Viagem Espiritual é essa. Aqui na rádio tem outros profissionais que têm atendimentos particulares e falam no ar também, mas a proposta do programa aqui é realmente a informação, o conhecimento dentro dos estudos espiritualistas de uma forma geral. Então nós vamos bater um papo com a Maísa aqui e vocês aproveitem e podem ligar para os 3 telefones 3016-1766, 3016-1767 e 3016-1768. Atenderá vocês ali um sujeito com uma voz rouca, meio estranha, não estranhe não, ele é assim mesmo, é o Tomás. Se vocês escutaram uma voz assim meio gutural, meio estranha, tudo bem, é ele, não se assustem, elevem o pensamento, né, que ele passa a ligação já já aqui pra gente. Maísa, boa noite.
Boa noite, Wagner, tudo bem?
Tudo bom? Maísa, seguinte, você trabalha com a parte espiritual há mais de 30 anos. Você começou cedo, igual a mim. Aliás, a gente tem a mesma idade. Você está com
40. Não, mas não precisa entregar.
Não precisa entregar, né? Nós estamos jovens. Há 30 anos que nós trabalhamos com essa área. E a Maísa, durante muitos anos, trabalhou com a parte mediúnica, o desenvolvimento de grupos mediúnicos. E atualmente ela está realizando um curso de mediunidade lá no IPPB para 2 turmas. Então ela tem uma larga experiência no trabalho mediúnico. De alguns anos para cá, a Maísa enveredou pela área de terapia de vidas passadas. Então eu quero aproveitar um pouco esse lado da sua pesquisa, Maísa. Maísa, o que levou você a enveredar pelo lado da terapia de vidas passadas?
Com o meu trabalho dentro da mediunidade, Wagner, eu comecei a notar que muito do que surgia para mim nos cursos, as pessoas que me procuravam para saber a respeito de mediunidade, eu comecei a perceber que muito daquilo não era exatamente mediunidade. Era problemas, às vezes, desequilíbrios que a própria pessoa trazia na sua espiritualidade, na sua questão espiritual. Questões mal resolvidas ou mal compreendidas a respeito da sua própria personalidade, a respeito da sua própria história, que mesmo a gente equilibrando o que pudesse haver de mediunidade, a pessoa não se equilibrava completamente. Então eu comecei a perceber que muito do que as pessoas consideravam como uma questão mediúnica não era uma questão mediúnica, era uma questão psicológica.
E como é que você fez? Você procurou fazer um curso sobre regressão de memória, por exemplo? Você começou a observar isso? E qual, por exemplo, determinada pessoa padece de uma fobia, tá? Um medo de alguma coisa, e você investigando vê que não há uma causa plausível para aquilo. Você investiga por tudo quanto é lado, físico, psíquico, né? E não acha nada. Então você suspeita que aquela fobia da pessoa, aquele bloqueio, possa estar originado numa causa anterior lá atrás. Então, como é que é um trabalho de desbloqueio de uma pessoa dessa? Que tipo de terapêutica que é usada para desbloquear? Deixa eu dar um outro exemplo, já enganchando outra pergunta. Uma mulher, tá, já adulta, vamos pegar aí 30 anos, ela tem desejo sexual normal, mas na hora do ato sexual ela se tranca, né? E acaba não realizando o ato. Não se abre para o ato, embora ela tenha o desejo. E, de repente, você suspeita que possa haver um abuso sexual lá atrás. Por exemplo, um parente adulto, quando ela era criança, abusou sexualmente dela. A mente, para se defender, sepultou. É traumática, mas o sintoma está ali. Então, até que ponto uma terapia de regressão ajudaria num caso desse? Nos dois casos. No primeiro, um problema sexual que remonta à infância. No outro caso, uma fobia que remonta a outra vida. As duas perguntas engatadas, eu acho que a resposta pode ajudar o pessoal.
A memória, para a memória, Wagner, não existe presente, passado e futuro. O tempo, ele é uma invenção humana, vamos dizer assim, para a gente se organizar no dia a dia. Mas para a memória humana, não existe tempo. Então, se eu fechar os olhos e me recordar de uma cena do passado, é como se ela estivesse acontecendo agora, mesmo que eu não tenha consciência disso. Muitas memórias ficam guardadas no nosso inconsciente e ficam reverberando no presente sem que a gente tenha consciência exatamente do que está acontecendo. E essa memória pode ser de um ano atrás e já estar apagada, como pode ser de séculos atrás. A individualidade guarda essa memória e ela pode reverberar em qualquer momento, desde que o problema não esteja resolvido. O trauma permanece, a pessoa não resolveu a questão, aquilo pode disparar e continuar a reverberar nesta vida e nas próximas, se não for resolvido.
Mas, por exemplo, hoje você já trabalhando com isso há muitos anos. Então, por exemplo, chega um paciente desse com uma fobia dessas, por exemplo, ou um bloqueio desses que eu citei. Qual é a terapêutica que você usa? Por exemplo, você vai naturalmente conversar com a pessoa.
Sem dúvida.
Vai procurar observar e ver se está dentro da tua área trabalhar com aquilo, porque qualquer profissional sério, primeiro vai fazer uma entrevista com a pessoa para ver se há uma necessidade de uma terapia de vidas passadas ou não. Porque muita gente pensa que é simplesmente o seguinte: ah, ali tem uma pessoa que faz uma regressão de memória, eu quero ir ali para ver se eu fui a Cleópatra, o rei Luís XV. Você já reparou que é uma arrogância? Todo mundo acha que foi alguma coisa muito elevada ou alta, ou numa posição
O mais interessante é que você, quando você toma contato com as pessoas que trabalham nessa área, você descobre que dificilmente em consultório você encontra uma Cleópatra, um rei Luís XV, um faraó do Egito. Isso não, no consultório isso não surge. Isso é um mito, é uma ilusão que as pessoas acham que tem. Ou então encontram profissionais, talvez não sérios, que levam a pessoa, induzem a pessoa a acreditar numa coisa dessa. Quando você faz um trabalho terapêutico, você vai pesquisar o problema específico, a queixa específica que a pessoa trouxe para o consultório. Então, no caso de uma fobia, nós vamos pesquisar a fobia. Como que ela acontece? Quais são os sentimentos e pensamentos relacionados com aquilo? Quais são as sensações físicas que estão relacionadas com a fobia? E aí, através desse relato da pessoa, nós vamos buscar no passado o episódio que causou especificamente aquela fobia. Nós não queremos saber quem foi a pessoa.
Certo, isso é secundário.
Não vem ao caso. A gente não quer saber quem ela foi ou se estava reencarnada com alguém que ela conhece hoje. Não existe esse tipo de trabalho. A gente vai especificamente ao episódio que causou disparou aquela fobia. Então, se é uma fobia de cachorro, por exemplo, nós vamos ao passado entender o que foi que aconteceu, que provocou essa fobia e que hoje essa fobia. E vamos mais longe, nós vamos entender o que é do passado que hoje está se repetindo como um padrão de comportamento que provoca a fobia no dia de hoje.
Mas e que tipo de técnica, de recurso você usa nesse trabalho de TVP? Porque muitos usam, por exemplo, a indução de um transe hipnótico para uma regressão, outros fazem isso apenas por uma indução verbal, num processo de visualização criativa, induzindo imagens no paciente. Como é que é a terapêutica que você utiliza?
A gente usa mais a indução suave por palavras, né? A gente faz um relaxamento, porque a gente entende que não é produtivo para o paciente que ele esteja inconsciente no processo. Ele tem que participar do processo, tanto de rememoração, como de entendimento do que foi, como foi o contexto daquele episódio. Então é feito um relaxamento suave, são usadas algumas sugestões apropriadas para cada caso. Nós pegamos os dados que o próprio paciente traz para o consultório, como pensamentos, sentimentos e emoções e sensações, para induzir a pessoa a voltar exatamente ao episódio que a gente quer.
Mas e não há um risco, por exemplo, de você fazer uma indução para essa visualização da pessoa, que a mente da pessoa crie, por exemplo, uma realidade alternativa, uma fantasia, e a pessoa às vezes achando que está entrando numa memória, uma recordação de algo antigo, e de repente é algo que a mente dela está criando no presente, ou seja, formas mentais, é assim, uma espécie de simulacro, né, mental que ela vai criando. Né? É possível isso acontecer?
Sim, sem dúvida. A mente da gente é muito criativa.
E como é que você faz para filtrar, por exemplo, se a vivência da pessoa realmente é aquela ou se a mente dela está fantasiando alguma coisa?
No contexto terapêutico, Wagner, isso não tem muita importância fazer essa diferenciação, porque mesmo que seja uma criação da pessoa, o inconsciente dela está me mandando aquela informação por algum motivo. Então, mesmo que aquilo não seja verdade, o inconsciente está dando um recado. E eu tenho que respeitar esse recado e aproveitar a mensagem que esse recado está me trazendo para continuar o processo terapêutico. Mesmo que não, então a gente não entra no mérito de saber se é uma vivência passada real ou não. A gente trabalha o conteúdo que foi trazido pelo inconsciente.
A mensagem que veio do inconsciente, isso, que é no final das contas o que vai ajudar a desbloquear,
exatamente,
o que a pessoa estava reclamando.
Bom, exatamente.
Já temos algumas pessoas ligando. Podemos liberar a primeira ligação, Tomás? Bom, pode soltar. Por favor, quem está falando? Olá. Será que caiu a linha, Tomás? Aconteceu o que sempre acontece com o Tomás, segundo as más línguas, né? Dizem que na hora H a linha dele cai.
Ai, meu Deus do céu.
Regressão resolve.
Bom, vamos lá, tem mais alguém na linha, pode soltar. Quem tá falando?
É Lurdinha.
Lurdinha, você fala de onde?
De Moema.
Tá pegando bem a rádio por aí?
Tá ótimo.
Porque tá chovendo pra caramba hoje aqui em São Paulo, né?
Bastante.
E quando a rádio não pega bem, a gente pede o Tomás para subir ali na antena da rádio, porque ele tá bem gordinho, né?
Oh, pobrezinho.
E aí a gente pede para ele jogar o peso para um lado da antena, que aí a antena aponta para o bairro da pessoa.
Ah, então por isso que tá boa, né?
E por isso que tá boa. Eu pedi ele para subir hoje, para empurrar a antena na direção da Zona Sul, que é onde eu moro, para eu poder escutar a rádio também, ó. Olha o som da antena, ele subiu, ó.
Ah, ele tá lá em cima.
Lurdinha, quer fazer uma pergunta para Maísa? Fica à vontade.
Eu quero, na verdade, tirar uma dúvida, porque assim, eu li aquele livro do Brian, não sei se você já ouviu falar.
Sim, do Brian Weiss.
Brian Weiss.
Uhum. Então, e aí eu fiz um dos exercícios que tinha no livro sobre regressão. E foi muito breve, assim, muito rápido ao mesmo tempo, porque eu sempre tive pavor de aranha, mas eu não sabia o porquê. Aí eu tive uma visualização num dos exercícios que eu era picada por uma. Teria algum sentido?
Isso é chamado tecnicamente de aracnofobia, né?
Aracnofobia, mas, exatamente.
Mas assim,
muita gente tem isso.
Existe um tamanho preciso do qual eu tenho medo e parece que era o que eu tinha visto.
É uma fobia bem específica, então, Luzinha.
É.
Sim, tem tudo a ver. Claro que seria preciso explorar melhor esse seu medo, o contexto em que isso acontece, né? Você mesma está especificando, é um tipo de aranha específico, etc. Precisaria explorar, mas tem tudo a ver. Você visualizar essa picada da aranha, num contexto passado, pode ter te causado esse trauma.
Ah,
e aí,
tá,
hoje você desenvolver essa fobia. Mas seria preciso explorar melhor, porque não é uma simples picada de aranha que causa um trauma desse. Mas alguma coisa aconteceu em torno dessa picada no passado, que juntando as emoções da picada, da dor física, com mais alguma coisa que estava acontecendo junto, criou o trauma. Não é simplesmente a picada, mas é um começo.
Tá certo. Então, muito obrigada.
Tá bom?
Obrigado por você ter ligado, viu, Lurdinha?
Um abraço para você.
E só esclarecendo também aos demais ouvintes que o medo de aranha é um dos medos mais comuns que tem, como outros têm medo de barata, medo de rato.
Eu não sei o que é mais comum, né? Barata ou
exato,
aranha.
Então,
viu,
nem toda fobia em relação a essas coisas horríveis, como o Tomás está chamando ali, porque o Tomás também tem medo de barata, tem medo de aranha. Medo de quê? Medo de homem? Como é que seria medo de homem? Menfobia?
Homofobia.
Né? Bom, temos mais alguém na linha? Pode liberar. Quem está falando? Olá.
Maria de Lourdes.
Oi, Maria. Você fala de onde?
Sorocaba.
Tá pegando bem a rádio aí em Sorocaba, Maria?
Ah, tá ótimo.
Oh, que legal. Quer fazer uma pergunta para a Maísa?
Olha, eu queria saber se compulsão de compra é alguma coisa, eu não sei. Eu queria saber se...
O ato repetitivo na compulsão, de qualquer compulsão, ele geralmente apresenta um padrão de comportamento que tem, sim, a ver com eventos do passado, Maria de Lourdes. Claro, como eu disse para outra ouvinte, é preciso pesquisar melhor o contexto, todo o contexto histórico da própria pessoa, biográfico da própria pessoa, inclusive para entender quando que esses episódios começaram e o que está relacionado com esses episódios. Mas a compulsão também é uma coisa que se pode pesquisar através de regressão e de terapia de vidas passadas.
Que, na verdade, é um tipo de ansiedade que surge como a compulsão, por exemplo, como compulsão para sexo, compulsão para comida, compulsão
para consumo. Também uma necessidade de compensação, Wagner.
Isso, compensação
de algo.
Então a
pessoa às vezes tem uma carência numa outra área emocional, afetiva, e acaba compensando, ou com compras, ou com comida, ou com sexo, ou com jogo.
Eu tenho um amigo, ele passou muita dificuldade na infância, ele mora no interior. E ele passou fome, a família dele era muito pobre. Ele então, com o passar do tempo, batalhando, conseguiu se formar em medicina. Ralou pra caramba, deu muito plantão e foi, dentro da carreira, progredindo, né? Então hoje ele já tá sessentão, já tá quase aposentando. Ele tava me contando outro dia, mas ele tem pesadelos até hoje com a fome que ele passava na infância. Então, ele descobriu uma compulsão nele, porque a mulher dele falava sempre o seguinte: por que que a gente vai no mercado e você entulha a geladeira de comida que dá para 3 meses, a boa parte dos mantimentos tem que ficar fora, se a gente não precisa dessa comida toda, só você, eu e os filhos, né? E ele não sabia, até que conversando com ele, falou assim: olha, você está compensando, é a fome do menino lá de trás, você inconscientemente tem medo de passar fome de novo, então você vai para a compulsão e compra coisas que você não precisa. Acho que isso que você está falando, a compensação,
também,
né?
Também. Nesse caso, ele está repetindo um padrão, ele está tentando controlar uma situação que já passou. Ele está tendo uma reação desproporcional a um evento que já passou. Ele não precisa mais se comportar dessa maneira. Então, precisaria mudar o padrão de comportamento. A carência afetiva que eu comento é: a pessoa tem um problema de relacionamento e, de repente, compensa com a comida. Por exemplo, tem dificuldade de relacionamento e compensa com compras, e com compras vai se sentir melhor. Compra, se sente melhor por algumas horas, por alguns dias no máximo, mas a carência afetiva continua lá. Então, é um mecanismo cíclico, né? Então, é preciso desfazer esse padrão para a pessoa, inclusive, entender qual é a sua carência. A gente precisa pesquisar qual é a carência, quando que ela começou, por que que ela começou, para depois a gente poder tratar.
Inclusive,
a compulsão.
Só para não confundir, se a pessoa vai ao shopping, compra algo que ela gosta e sai feliz, tudo bem, desde que não seja uma compulsão.
Exato.
De vez em quando, faz bem para a autoestima, não, vai ali.
E, aliás, como quase tudo que nós falamos, comer, não é?
Mas sem que haja essa compulsão, esse pulsão, essa a coisa de compensação que aí
realmente... Que é uma
realmente...
coisa descontrolada, inclusive. A pessoa não tem controle. Quando é uma compulsão, ela precisa comprar, precisa comer ou precisa fazer aquilo para se sentir melhor.
Certo. Mais alguém na linha, Tomás? Pode liberar. Caiu. Mais alguém? Vamos lá. Quem está falando?
É a Cidinha.
Cidinha, você fala de onde?
De Cotia.
Tá, a rádio está pegando bem aí em Cotia?
Muito bem.
Oh, que legal, viu? Quer fazer uma pergunta para a Maísa?
Sim, eu gostaria de saber por que que eu tenho tanto pavor de mar.
Pavor de mar.
É um pavor comum também. É um pavor comum, viu, Cidinha? É difícil dizer por que que você tem esse pavor. Podem ser milhares de situações, né, traumáticas que podem ter causado esse mar. E muita gente acha que necessariamente é porque morreu afogado no mar. E nem sempre a coisa é tão matemática assim. Às vezes, o fato de ter acontecido alguma coisa traumática perto do mar, na praia, alguma coisa assim, pode também ter causado o trauma. Mas é preciso explorar, não dá para afirmar nada sem explorar esse pavor de mar, a sensação que ele traz, o contexto em que ele acontece, tudo bonitinho, tá, Cidinha?
Tá bom. Obrigada,
hein? Nada. Obrigado por você ter ligado, viu, Cidinha?
Parabéns, vocês são maravilhosos.
Tá, obrigado, viu?
Obrigada.
Tomás, mais alguém? Gente, o telefone tá tocando bastante aqui. Se vocês ligarem e a linha estiver ocupada, vão insistindo, tá? Pode soltar mais essa ligação, Tomás. Quem tá falando?
É Marcel.
Oi, Marcel, você fala de onde?
Na verdade, eu tô chegando em Sorocaba, tô na estrada.
Ah, tá pegando bem aí no teu carro aí o som da rádio?
Tá, muito bem, muito bem.
Legal, quer fazer uma pergunta pra Maísa? Fica à vontade.
Então é o seguinte, vamos supor que uma pessoa, ela tenha medo de admitir que ela erra, né? Teria alguma coisa a ver com o assunto?
Sim, sem dúvida, Marcel. A pessoa tem necessidade de estar sempre certa. Na verdade, é uma dificuldade de reconhecer que erra, mas por trás disso é uma grande necessidade de estar sempre certo. É uma necessidade de não ser aceito muitas vezes, porque não pode errar, porque senão as pessoas não vão gostar de mim. Então tem vários aspectos que podem estar ligados a essa questão da pessoa não admitir que está errado. Ok? É quase uma prepotência que a pessoa às vezes não demonstra de forma consciente, ela não aparece muito, mas se a gente for estudar esse contexto, isso pode surgir bem, bem claramente. Isso e é uma coisa para se pesquisar também.
Isso também pode ser um tipo de autodefesa, né? Mas sim, um aspecto carapaça psíquica que muitas vezes esconde a fragilidade da pessoa. Por exemplo, isso é comum até em psicopatologia, você pegar, por exemplo, o cara que é um estuprador, né, e que de repente ele é muito fraco por dentro, e no estupro ele tenta alcançar um tipo de poder para compensar, parece terrível por fora e na verdade é extremamente frágil por dentro.
Sem dúvida. É uma autodefesa, é uma esquiva, né, como eu falei, a pessoa às vezes tem medo de não ser aceita, então ela, para ser aceita, ela quer estar sempre certa.
E o pior é que para tratar de uma pessoa dessa, ou Marcelo e Maísa, é muito complicado, porque normalmente a pessoa que acha que não erra, bom, se ela não erra, ela não tem que escutar o que o outro tá falando também, então é difícil você chegar na pessoa e fazer um trabalho com ela. Então, muitas vezes, tem que deixar o tempo e a natureza e a vida, aí começam a ocorrer aquelas circunstâncias, uma doença aqui, uma pancada ali, um revés aqui, para quebrar a carapaça, para a pessoa começar a escutar, porque a prepotência dela não permite que ela escute ninguém.
É, inclusive, esse tipo de pessoa vai ter dificuldade de admitir que precisa de terapia. Ela vai levar um tempo a mais para perceber. Imagina, se ela nunca erra, se ela nunca está errada, para que ela precisa de terapia? Então tem todo um trabalho. E é só quando ela perceber que isso está começando a causar problemas na vida dela, inclusive, principalmente de relacionamento, é que ela talvez se questione e procure ajuda. Uhum. Mas ela vai ter dificuldades até de reconhecer que precisa de terapia.
Bom, nós já estamos chegando na hora do intervalo, Tomás. Tomás, você viu o Tomás levanta a bandeirinha rosa ali? É o alerta de que ou está na hora do intervalo ou ele adiantou os ponteiros do relógio, já está no fim do... Olha lá, rosinha, tá vendo?
Rosinha.
Bom, então vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco, vocês continuam ligando e vamos fazer o seguinte, na volta do intervalo, deixa tocando a música 3 do Eloy, né? Já na volta da vinheta, um pouquinho até pro pessoal conhecer, nós vamos deixar tocando uma música chamada Point of No Return, do Eloy, na volta do segundo bloco, vamos lá.
Rádio Mundial. Acredito na vida. Na vida. 660 AM. FM 95,7.
Agora você pode ouvir o Salmo de Davi e a Oração da Manhã a qualquer hora do dia. Já estão disponíveis em CD as duas orações na inebriante interpretação de Valdemar Cirione. Adquira o seu CD em nossa recepção na Avenida Paulista, 2200 Térreo, em frente ao metrô Consolação.
Neste sábado, 5 de abril, no Especial Pet Shop, acontece mais uma feira doação de cães e gatos. Os animais doados são de várias raças, todos vacinados e vermifugados. A feira acontece das 11 às 17 horas, na Avenida Ricardo Jafé, 748, no Ipiranga. Para mais informações, ligue 5072-7810. 5072-7810. Feira doação de cães e gatos. Neste sábado, 5 de abril, no Especial Pet Shop. Participe.
Mundial informa mutirão. Estão abertas até o próximo dia 12 de maio as inscrições para o mutirão de detecção de catarata, etapa leste. Todas as pessoas com mais de 50 anos podem participar deste projeto. A triagem e o atendimento estão marcados para o dia 18 de maio e, se necessário, o paciente já sairá com a cirurgia marcada. As inscrições podem ser feitas no Centro Comercial Leste da Avenida Aricanduva, 5555, de segunda a sábado, das 10 às 22 horas e aos domingos, das 14 às 20. Você continua ouvindo aqui na Mundial Viagem Espiritual com Wagner Borges. E às 20, Café com Mensagem com Tony Luiz.
Mundial.
Estreia nesta segunda-feira, dia 7 às 7 horas da manhã, programa Alimentos para a Vida. Uma proposta de transformação através dos alimentos. Apresentação da culinarista e pesquisadora em alimentos, Kátia Simão, e do médico, Dr. Neviton Oliveira Rocha. Alimentos para a Vida, segunda-feira, dia 7 às 7 horas da manhã, na Mundial.
2296-3002. Anote este telefone. Eliana Delosso e o Instituto Caminhos de Luz convidam você para fazer suas previsões com as melhores tarólogas e sensitivas do Brasil através do SOS Tarô, reconhecido internacionalmente por sua qualidade no atendimento. Em nosso instituto, você liga e faz a sua consulta de tarô e baralho cigano na hora e ainda tem a facilidade do cartão de crédito ou depósito bancário depois da consulta. Apenas R$2 o minuto de atendimento. Ligue já! 2296-3002. 2296-3002.
Rádio Mundial 660 AM. FM 95,7. Acredito na vida. Na vida.
So divine, rude and reckless, they turn the wheel of fate and future, though their views conceal. Hesitation hinders and takes its toll, swing and falling with no control. The avalanche of no future transcends into aimlessness. The foundation of whole mankind.
Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual. Eu sou o Wagner Borges, estou batendo um papo aqui com a minha amiga Maísa Intelizano sobre TVP, Terapia de Vidas Passadas. Voltando agora com o segundo bloco do programa, eu toquei novamente uma música do Eloy, a banda alemã de rock progressivo. É um CD de 1981 chamado Planets. Eu abri o programa com a sexta faixa e agora, na volta do intervalo, com a terceira faixa, Point of Final Return, Caminho Sem Volta, né? E é um CD muito bonito, o pessoal que gosta de rock curte muito esse CD. E na próxima semana eu estarei no Rio Grande do Sul, fazendo um curso em Nova Petrópolis, que é ali juntinho de Gramado, na Serra Gaúcha, e vou estar participando de um congresso de ufologia em Porto Alegre. Então eu vou fazer um especial musical, já vou deixar gravado aqui hoje. Na semana que vem, então, eu vou passar num dos blocos do programa as músicas do Eloy, desse CD Planet, e um outro trabalho New Age, um de rock, um New Age, alternando. Já tem tempo que eu não passo um trabalho de progressivo aqui para vocês. O Tomás está levantando ali, Baby Hits, né, para criança, a música Tira o Sapo do Meu Pé.
Não, é essa, o Sapo Não Lava, né, o Pé.
O Sapo Não Lava o Pé, é isso que você quer que faça o especial para criança? Tá bom, já temos ouvintes na linha, então vamos continuar. Quem está falando, gente? Olá.
Olá.
Quem fala?
É Ivanete. Tudo bem, Wagner?
Você fala de onde, Ivanete?
Aqui da Cachoeirinha.
Tá pegando bem a rádio aí?
Um pouco ruim.
Tomás? Cadê o som da antena, Tomás? Mexe aí.
Ai, a antena do Tomás não tá funcionando.
A antena do Tomás não tá funcionando. Bem que as más línguas andam dizendo que a antena dele...
Ai,
não...
meu Deus do céu.
Quer fazer uma pergunta pra Maísa? Fica à vontade.
Olha, pode ser a Maísa ou você. Vamos ver qual dos dois eu vou... Vou ter mais suporte, né? Assim, desde criança, eu sou médium, sou desenvolvida e tudo. Mas eu gostei de uma pessoa assim a vida inteira, desde que eu era criança e não sabia nem o que era casamento, amor, nada. Eu vivi, essa pessoa casou, deu desfeito a vida dele, e eu fui me dedicando a estudar. Para resumir e saber o que eu quero saber é o seguinte, depois de 17 anos, eu acabei reencontrando essa pessoa era da minha família, estava viúvo, e eu fui visitá-lo. Quando eu olhei para ele, eu senti um impulso que eu já tinha vivido com ele em vida anterior. Ele estava numa situação de doença, numa situação difícil, delicada, e eu acabei casando com essa pessoa, e os médicos estavam tratando uma doença nele que não tinha, eu apostei que era uma outra, eu trabalho na área, acertei, ele faleceu com câncer no cerebelo. E eu via ele desde criança nos meus sonhos, casando, e no dia do meu casamento, antes de casar, eu vivi na porta do cemitério, enterrando ele, todos indo embora. E a mesma roupa que eu vi no dia do casamento, eu enterrando ele, foi a roupa que ele foi enterrado. Por fim, a doença voltou, está comigo.
Uhum. Isso aí pode ser duas coisas, né, Maísa? Primeiro, provavelmente ligação de vida passada com ele, e no dia do casamento ela teve não uma retrocognição, mas uma pré-cognição, né, da futura morte do companheiro.
Tem várias possibilidades aí. Você pode ter acessado o seu passado, como pode ter acessado... o futuro, mas não sei se aí no caso se aplicaria a terapia propriamente, mas o que talvez você tenha vivido tenha sido uma retrocognição, sim, uma regressão de memória.
Com uma rememoração não assim declarada,
exatamente,
mas intuitiva de alguma
essa
maneira.
Essa possibilidade, né, existe, espontânea, inclusive.
Espontânea, né?
Isso é
legal, porque às vezes acontece assim, vem aquela sensação e a pessoa não tem como explicar para outra, aquela certeza que ela sente, que conhece aquela. E nós não estamos falando aqui de afinidade momentânea, seja sexual, familiar, né, ou afinidade de ideia. Estamos falando de um tipo de afinidade que não há nem como explicar intelectualmente. Ela existe, você sabe que tem uma ligação com aquela pessoa, mas você sabe que não conviveu com ela nessa vida, você sabe que é algo que extrapola o limite de tempo daqui.
Vai além, sim.
E a gente também sabe que, segundo a física, a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Teoricamente falando, segundo a ciência, se nós ultrapassarmos a velocidade da luz, nós estaríamos fora da barreira do tempo.
Isso.
Como o pensamento é instantâneo e mais rápido que a luz, dentro da mente, o tempo não existe.
Não existe,
exatamente. Agora, estando ligado ao cérebro, o cérebro usa as referências de tempo e espaço desse plano físico. Então, durante o sono, principalmente, ou durante um estado alterado de consciência, me parece que a mente opera sem estar tão limitada pelo cérebro e os condicionamentos de tempo e espaço daqui. Então, me parece que é um contínuo onde passado, presente e futuro, me parece que se funde num momento só. E quando cai para dentro do cérebro, aí o cérebro edita, interpreta, não é isso?
E é interessante que ela relata que teve uma das pré-cognições que ela teve, se não me engano, foi justamente no dia do casamento.
Certo, isso.
Então é um momento de muita emoção, é um momento de realização e que pode alterar o estado de consciência da pessoa justamente pela emoção que ela está vivendo. Então ela pode entrar nesse estado alterado de consciência emocional e entrar no conhecimento de outras fases do tempo, que nós chamamos de tempo, mas que eles, na verdade, então, não existem.
E que pode aparecer como flashes instantâneos,
exatamente,
espontâneos. Foi uma visão, um flash, apareceu na tela mental.
Isso.
Por um segundo, né?
Exatamente.
Tanto para trás ou para frente.
Mas é o suficiente para causar uma forte impressão na pessoa que marca muito. E parece que é o que realmente aconteceu com ela.
Tomás, tem mais alguém na linha? Então, pode liberar. Quem está falando?
Oi, é Gisele, tudo bem?
Gisele, tudo bem com você? Você está falando de onde?
Eu falo daqui de Moema também.
Ô, de Moema, então já sei que a rádio está pegando bem. Eu moro aí pertinho de você, que eu moro perto da estação Saúde do metrô.
Ah, é pertinho.
Então, pertinho. Quer fazer uma pergunta para a Maísa?
Eu queria fazer.
Vamos lá.
Na verdade, assim, um desabafo, né, que eu não gostei muito, porque uma vez eu fui numa pessoa que lia tarô, e ela pegou, falou, ah, posso ver sua mão, que eu vou ver sua vida passada, né, o que você foi na outra vida. Eu falei, tudo bem. Na verdade, eu não fui nem para isso, fui para ver o tarô. E aí a pessoa falou, olha, você foi você viveu naquela época dos árabes e você foi um estuprador. Você estuprava criança.
Que isso?
Você tem dor no pescoço? Eu falei, de vez em quando eu tenho torcicolo. Então, por isso que você tem isso, porque você foi uma pessoa muito má. Você foi muito má. Gente, mas eu fiquei tão impressionada com isso.
Claro, ela primeiro
eu
que
falei, eu falei, até que ponto uma coisa dessa pode ser verdade?
Olha, não pegue só o pé da letra, não. Primeiro, que fica difícil saber se isso foi real ou não.
Pois é.
A pessoa jogou com você para depois cobrar uma grana numa outra consulta para desbloquear supostamente isso. E mesmo que tivesse sido verdade...
Sim, sabe? Pediu para mim virar a mão assim, né? Para trás, daí falou assim, nossa, você tem mão de ladrão. Falei, gente...
Que isso? Na verdade, essa pessoa que eu não
sei... correndo da mesa.
É claro, essa pessoa que eu não sei quem é e nem importa, aí vamos ter a ética, né? Mas, mesmo que fosse verdade, a pessoa não poderia falar isso assim para você.
É,
existe a ética, o respeito à pessoa. E aquela outra coisa também importante. Quem é que pode julgar o comportamento do outro? Todo mundo tem passado. Então, de repente, a pessoa que está falando que você foi estupradora, de repente também foi, em outra vida, e não lembra. E isso é muito relativo, não pega por aí, não. Isso é muito relativo, e tem muita gente que trabalha com essa área que não trabalha direito, vamos falar claro. Eu não estou falando nome, porque seria falta de ética, eu estou falando num contexto geral, é uma área de informação em que entra muita fantasia, muita mistificação, muita enganação. Por isso que eu sempre falo aqui no programa para todo mundo, tem que usar o discernimento para as coisas, saber filtrar.
Pode afetar, gente.
Usa bom senso e razão e não seja afetada por isso, não.
Isso.
Vai filtrando. E uma teoria que eu tenho, pelo menos eu pauto a minha vida nisso, não importa o que você foi antes. Você pode ter sido Gengis Khan, como pode ter sido Buda. Isso não paga teu aluguel nessa vida. Você é outra pessoa agora, começa do zero a zero, não importa. Você deve ter sido lá atrás tudo de pior que tem, tudo de melhor, igual eu, igual a Maísa, igual o Tomás, igual a pessoa que te consultou. Então isso é assim mesmo, ser humano tem altos e baixos. O que importa é que nessa vida fique mais na alta, para a gente crescer, trabalhar e ser feliz, viu?
E tem mais uma coisa, Wagner. Ninguém tem o direito de dizer para o outro o que ele foi na outra vida se o outro não perguntou e não pediu.
Exato.
Isso foi uma invasão de privacidade.
Foi uma invasão de privacidade também,
tá,
acho.
Ah, então é uma muita falta de ética, né? Muita irresponsabilidade da pessoa fazer uma coisa dessa. Até
e
porque...
é uma coisa assim desse naipe, né? Porque você fala assim, nossa, imagina, eu Não, porque você nunca teve problema quando você foi criança. Agora você não, nunca teve problema quando você foi criança.
Mas isso. Vê que são perguntas muito genéricas.
Genéricas, certo.
Que qualquer um poderia responder que sim. E, enfim, a pessoa foi realmente irresponsável, não teve ética, foi uma invasão de privacidade, você nem pediu por isso. Claro. Então, tudo indica, tudo leva para que você, para dizer, não acredite nisso, não leve isso a sério, não considere. Realmente não vale a pena.
E outra coisa, não se deixa levar também, nem generaliza, porque essa consulta não foi legal, porque você foi lá por causa do tarô. Então, o que você faz? Se você gosta do tarô, consulta um outro profissional sério que faz a consulta com o tarô de alto nível. Né? E não vai se meter no particular da sua vida nem dar palpite.
Até porque o tarô é uma ferramenta excelente de autoconhecimento.
E o tarô também não chega e vai, é isso ou aquilo. Ele te mostra predisposições e tem muita gente boa trabalhando com o tarô, que é uma ferramenta de autoconhecimento muito boa. Então, acha alguém legal que trabalha com tarô que vai desfazer essa má impressão.
É que eu achei interessante porque no começo do programa eu estava prestando atenção, porque eu falei assim, às vezes a pessoa quer saber, né, porque acha que foi um rei, uma princesa, né? De repente, você fala até, pô, tudo bem, né? O cara também chutou o pau na barraca.
E o Tomás, ele passou por isso, que o Tomás queria fazer uma regressão porque ele achou que era uma princesa em outra vida. Aí eu tive que informar pra ele que ele é uma princesa nessa mesmo, não é na outra não, é nessa própria. Ô Maísa, você aqui em São Paulo, você tá atendendo atualmente, porque sim, você antes você trabalhava numa empresa e tal, e agora você tá dedicando mais o tempo pra atendimento, suas pesquisas. Deixa um telefone de contato, pra caso algum dos ouvintes se interesse mais, ou queira até, alguém às vezes tá precisando de uma terapeuta séria como você, deixa o seu número no ar.
Isso, aqui em São Paulo eu atendo no espaço no Campo Belo, e o telefone lá é 5535-6414.
Repete.
5535-6414.
Você tem um e-mail de contato também?
Tenho, sim. alfaminteles@yahoo.com.
Novamente.
alfaminteles@yahoo.com.
E a Maísa também, ela é colunista de diversos sites da internet, inclusive o site do IPPB, ela tem uma coluna lá, você pode entrar lá no www.ippb.org.br. A Maísa tem uma coluna na revista online do site e também no site do Somos Todos Um, né, Maísa?
Isso, eu tenho uma página lá.
Deixa o endereço.
www.somostodosum.com.br/maisaintelizando.
Mais uma vez.
www.somostodosum.com.br/maisaintelizando, com S.
Tá. Mais alguém na linha, Tomás? Pode soltar. Quem tá falando?
Alô?
Oi, quem fala?
É a Gladys.
Gladys, você fala de onde?
Eu falo de São Paulo, aqui próximo à rádio.
Tá pegando bem aí pra você o som da rádio?
Só consigo ouvir no carro.
É, porque às vezes aqui pertinho da rádio tem muita antena aqui na Vila Paulista, são muitas rádios, né? Às vezes pega bem legal. Quer fazer uma pergunta pra Maísa? Fica à vontade.
Eu quero. Ah, eu tenho uma filha, ela tem muito medo de agulha. Isso está causando um problema muito sério. Eu levei ela outro dia para colher sangue no laboratório, para ser uma rechame. Ela não deixou.
Qual a idade dela?
Ela tem 16 anos. Uhum. Ela não pode ver um alfinete. Ela tem muito medo. Ela entrou num pânico tão sério. Ela encheu o corpo de manchas vermelhas, começou a chorar.
É uma reação psicossomática forte.
É uma reação bastante forte, bastante intensa, tá? O medo de agulha, ele também é muito comum, desses medos comuns.
Por isso que eu perguntei a idade, principalmente em criança.
Exatamente.
Mas já com 16 anos, aí tem que olhar.
Então já se tornou uma coisa irracional, realmente. Ela não tem controle sobre o medo e seria o caso realmente de pesquisar o que está acontecendo, o que é que causa esse medo tão grande de agulha.
Ela, essa na infância, terapia ajuda?
Sim, sem dúvida. Ela na infância teve algum episódio com agulha que tenha marcado mais?
Não, por isso que eu estranho muito.
Então,
nesse caso aí seria bom investigar, sim, viu?
Provavelmente ela tem alguma história no passado com alguma coisa pontuda, que não necessariamente uma agulha, mas algum instrumento pontudo que pode ter causado esse trauma. Seria interessante pesquisar também.
Procurar terapia, então.
Isso mesmo.
A Maísa seria uma pessoa adequada, porque uma pessoa séria que vai te falar a coisa direitinho, como é, de forma bem clara e honesta, né?
Então, por favor, poderia repetir o telefone dela no final do programa?
Pode falar, fala de novo agora, Maísa.
5535-6414 é o telefone da clínica onde eu atendo, e lá a pessoa dá a informação.
Dá o e-mail novamente.
alfaminteles@yahoo.com.
Tá.
Muito obrigada.
Obrigado por ter ligado, viu, Glória? Tem mais alguém na linha? É a última ligação, Tomás? É, essa é a última porque já está chegando no fim do programa, tá bom? Quem está falando?
É Maria.
Maria, você fala de onde?
É do Sumaré.
Sumaré? Tá, baixa aí o volume do seu rádio um pouquinho, ou sai de perto do rádio, porque tá dando um pouquinho de eco, tá? Quer fazer uma pergunta pra Maísa?
Isso.
Vamos lá.
É, eu tenho uma filha de 13 anos, e ela tem sonhos que são assim, mas muito, muito nítidos. Ela lembra detalhes muito, muito forte. E algumas vezes, eu até já falei pra ela, assim, que talvez seja uma viagem astral. Por ser uma coisa assim que ela... E é uma mistura de coisas muito assim, antigas, com coisas... É um negócio de detalhes, ela lembra assim, coisas em detalhes que não é normal assim, tipo de um sonho, qualquer pessoa lembra. É como se ela tivesse vivido mesmo aquela situação. E só que tem um tempero, não sei se pela idade e tal, de que às vezes com personagens, assim, sei lá, por exemplo, de um filme, aí ela tá num determinado país que aconteceu alguma coisa, aí eu fico assim, pensando, se é simplesmente um sonho, ou se ela realmente tem algum tipo de viagem astral que possa estar relacionada aí a um país.
Maria,
tá,
deixa eu te fazer uma pergunta. Isso tá afetando em algum nível a vida dela, o dia a dia dela?
Não, é mais então, uma curiosidade mesmo que a gente tem, porque assim, ela depois lembra disso, eu até falo pra ela anotar e tal, porque... Ela lembra tanto, né?
Ela está numa fase dos 13 anos em que as mudanças físicas e orgânicas em nível hormonal são muito intensas. Isso pode causar uma reforça um pouco a imaginação. Você mesma tá dizendo que ela vê o filme e depois revive isso no filme. Isso é absolutamente normal, isso é natural, especialmente na idade dela. E se isso não está afetando a vida dela no dia a dia, não há razão para se preocupar e ficar tentando entender melhor. Isso provavelmente com a idade deve passar.
Uhum.
Tá?
É mais para deixar mesmo.
Não há razão para se preocupar se não está afetando o dia a dia dela. E depois, se isso tiver que continuar, ela mesma vai se interessar pelo assunto e vai tentar entender melhor.
Legal. Maísa, o tempo já está se esgotando, passa rapidinho, né?
Pois é.
Então, eu quero te agradecer por você ter vindo novamente.
Eu que agradeço.
Fora que a gente não falou de um monte de coisa, sonhos, retrocognitivo.
Pois é.
Daqui a um ou dois meses você vem novamente e a gente faz uma sequência desse tema, tá? E aborda outras áreas, porque um programa só não dá para nada.
Só lembrando que, para quem quiser conhecer um pouco mais a terapia de vidas passadas, em agosto nós vamos ter um seminário internacional
em São Paulo,
no Novo Hotel Center Norte, nos dias 30 e 31 de agosto.
Ah, legal.
Com presença
quando tiver um mês antes, você vem aqui e aí a gente reforça aí a divulgação desse...
Tá ótimo.
Obrigadão por você ter vindo de novo.
Eu que agradeço, Wagner.
Legal. Gente, nós tivemos um problema no site do IPPB devido a excesso de acessos, pra vocês terem uma ideia. E o site ficou fora do ar por 3 dias, mas já voltou ao ar, www.ippb.org.br. Na semana que vem eu estarei viajando a trabalho... Então vou deixar um especial musical gravado. O Tomás está falando, se é só viagem, o que eu posso fazer? Eu tenho que trabalhar, né, Tomás? Eu recebo muitos convites para cursos e palestras, né? E eu vou. Então eu vou deixar um especial musical gravado. No primeiro bloco, eu vou escolher um trabalho New Age ou de World Music, bem legal. E no segundo bloco, o CD do Eloy, que eu abri o programa. Na volta do intervalo toquei. Vou deixar tocando mais uma música, que é o CD Planets. Vamos deixar tocando a quarta faixa, Mistérios Monolites. Monolites Misteriosos, para a gente finalizar o programa. Eloy Planets. Amigos, obrigado pela audiência. Me despeço deixando um beijo para as moças e o Tomás deixa um beijo para os rapazes. Até mais. We'll be right back.
almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.